Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 14 de janeiro de 2023. Votos de um excelente sábado para todos na nossa companhia. Na apresentação está a Ana Guedes, na produção está o Mariano Bartolomeu. De novo, votos de um bom sábado. A Voz da América está a transmitir em diretas dos estúdios da Voz da América em Washington. É uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGT, com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM, com a rádio Sitchanou, que é leste FM. Em Buba, estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachunga, a rádio Belgelando. Estamos em São Domingos, com a rádio comunitária de Casumai. E em Catiô, estamos em FM, com a rádio educativa. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, em destaque, na Janela de Angola, a questão do novo modelo de consulta para a divisão político-administrativa de Angola. Depois recordaremos o que se passou no Brasil no início da semana. Falaremos também do vídeo dos soldados alegadamente sul-africanos a queimarem corpos em Cabo Delgado e da vida das rádios comunitárias e comerciais em Cabo Verde, um mercado onde as fontes de rendimento são escassas. Mas antes, vamos às notícias.
Olá, ouvintes. Ao microfone está o João Santa Rita. Ignorando apelos da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, o Irão executou um cidadão britânico-iraniano que tinha sido acusado de espionagem a favor da Grã-Bretanha. A agência de notícias iraniana Mizam disse que Ali Reza Akbari, que tinha sido em tempos vice-ministro da defesa do país, foi enforcado, mas não especificou quando é que a execução ocorreu. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse que o enforcamento foi, e citamos, um ato cobarde e cruel levado a cabo por um regime bárbaro que não respeita os direitos humanos do seu próprio povo. O ministro dos Negócios Estrangeiros, James Cleverly, disse no Twitter que, e citamos, este ato bárbaro merece a condenação nos termos mais fortes. Isto, disse ele, não vai ficar sem resposta, mas não deu outros pormenores. Um porta-voz do Departamento de Estado americano, Vedant Patel, disse que as acusações contra Ali Reza Akbari e a sua sentença e execução tiveram motivos políticos. Patel disse que os Estados Unidos estão profundamente perturbados com as notícias de que ele foi drogado, torturado durante a sua detenção, interrogado durante milhares de horas e forçado a fazer confissões falsas. Ali Reza Akbari foi vice-ministro da Defesa entre 2000 e 2008, tendo depois emigrado para a Grã-Bretanha, onde adquiriu a nacionalidade deste país. Foi preso em 2019, quando visitava o Irão. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak prometeu enviar tanques de guerra Challenger 2 para a Ucrânia para ajudar este país a combater a invasão russa. Desconhece de momento quantos tanques serão enviados. A embaixada da Rússia em Londres disse que a decisão serve apenas para prolongar o conflito, causar mais vítimas civis e é prova daquilo que chamou de crescente envolvimento óbvio de Londres no conflito. Horas antes, a capital ucraniana, Kiev, foi abalada por várias explosões que fontes oficiais disseram ser o resultado de bombardeamentos a infraestruturas críticas. Mísseis foram lançados contra alvos através do país e o ministro ucraniano da Energia, German Galushenko, avisou que os próximos dias serão o que chamou de difíceis devido aos últimos ataques russos. Por outro lado, 5 pessoas morreram e 27 outras, incluindo 6 crianças, foram feridas num ataque russo a um bloco de apartamentos na cidade de Dnipro, no centro do país. No Zimbábue, a polícia disparou gás lacrimogéneo contra uma reunião de um partido da oposição e prendeu 25 dos seus membros, incluindo 2 deputados do Parlamento, disse a Coligação de Cidadãos para a Mudança. A polícia confirmou as detenções dos membros do CCC e acrescentou que uma declaração será emitida após as investigações. O CCC disse que o encontro decorria numa residência privada de um dos seus membros, em Budurírio, a cerca de 15 km de Harare. Segundo a porta-voz do partido, não era uma reunião aberta ao público e, disse ela, a lei de manutenção da paz e da ordem só se aplica a reuniões públicas em lugares públicos. Eleições vão realizar-se este ano no Zimbábue e o CCC é considerado o maior perigo para o partido ZANU-PF no poder. Na Somália, uma pessoa morreu e pelo menos 6 outras ficaram feridas num ataque bombista suicida levado a cabo com um carro armadilhado contra um posto de controle das forças governamentais somalis na região central de Iran. Testemunhas oculares disseram terem-se registado 2 explosões quase que simultâneas. Um residente disse que soldados tinham disparado contra um segundo carro que estava também carregado de explosivos e que explodiu. Ninguém reivindicou de imediato o atentado e as autoridades não comentaram o ataque.
A sociedade civil em Angola aprova modelo de auscultação para a divisão política e administrativa do país. Para falar sobre o assunto, ouvimos o jurista Anastácio Finda, o presidente da ADRA Carlos Cambuta e a pesquisadora Cesaltina Abreu.
A sociedade civil em Angola lamenta a forma e o método utilizado pelo governo durante o processo de auscultação pública para fazer aprovar a proposta de lei da divisão política e administrativa. A proposta está a dividir cada vez mais a sociedade angolana, mas ainda assim as autoridades afirmam que está a ser muito bem acolhida pela maioria da população. O governo angolano anunciou recentemente a conclusão do processo de auscultação pública, recolha de contribuições junto das administrações municipais, governos provinciais, sociedade civil e entidades especializadas e universidades. As autoridades garantem que a proposta de lei está em condições de voltar ao Conselho de Ministros para o devido tratamento. Entretanto, 3 organizações da sociedade civil, no caso a Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, o Observatório Político Social de Angola e o Laboratório de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade Católica de Angola, convocaram esta semana uma conferência de imprensa, durante a qual criticaram o processo de auscultação pública sobre a nova divisão administrativa. Sustentam a sua posição com o objetivo de contribuir para uma maior valorização da consulta pública como prática democrática que assegura a transparência e a legitimidade do processo. O projeto do Executivo para a alteração do modelo de municipalidade do Estado, aprovada pelo Conselho de Ministros, contempla a divisão das províncias do Cuando-Cubango e Moxico em 2, por fazendo assim 20 províncias e o aumento de 164 para 581 municípios. Sobre o assunto, ouvimos o depoimento da pesquisadora Cesaltina Abreu, da Universidade Católica de Angola.
Exatamente pelas razões apontadas no posicionamento. Analisar o impacto sociopolítico é um estudo, implica estudar, implica fazer uma série de recolhas de informações, de opiniões, analisar dados antes e depois, para você poder avaliar impactos. Então, sim, não adivinha. A pesquisadora da Universidade Católica de Angola não pode adivinhar nem de nenhuma universidade. Não, sim, certamente qualquer mudança traz impacto. Passar de 164 numa situação em que nós sabemos que tem um problema de cobertura das necessidades financeiras grande e que nós não conseguimos ter os quadros adequados para esses municípios, para os 164. Vamos passar para 581? Já aí há necessidade de se dizer onde é que vamos buscar. Onde é que está o espaço fiscal para cobrir essa despesa? 2. Onde é que vamos buscar os recursos humanos para toda essa estrutura que vai ser montada?
Cesaltina Abreu aponta, por outro lado, a falta de quadros nacionais para responder aos desafios de uma nova divisão administrativa. Critica também o prazo limite definido pelas autoridades para a entrada em vigor desta proposta.
Está-se a falar de 2024. Em 2 anos, nós não conseguimos passar do momento atual que estamos em termos de formação de quadros da atual administração para uma administração desta natureza. Pois tem outros impactos, assim, que a gente possa antever. Socioculturais, como há pouco referi, eu tenho muita dificuldade em imaginar Nambuangongo retirada do mapa. Então, quais são essas vantagens? Bem, por outro lado, precisa-se, se estão a dizer que é uma consulta pública, precisa de ser consulta pública. Ou seja, precisa de criar as condições para que aquilo que é, e é só ir ao dicionário para ver o que é uma consulta pública, ter a abrangência necessária, a inclusão necessária de todos os pontos de vista, territorial, socioeconómico, sociocultural, ambiental, etc., e ter o tempo necessário para se fazer. Então, quais são essas vantagens? Bem, por outro lado, precisa-se, se estão a dizer que é uma consulta pública, precisa de ser consulta pública. Ou seja, precisa de criar as condições para que aquilo que é, e é só ir ao dicionário para que é uma consulta pública, ter a abrangência necessária, a inclusão necessária de todos os pontos de vista, territorial, socioeconómico, sociocultural, ambiental, etc., e ter o tempo necessário para se fazer.
As organizações da sociedade civil afirmam ainda que este processo não foi legítimo nem inclusivo. O presidente da ADRA, Carlos Cambuta, defende que a revisão política administrativa deve ser apoiada por extensas consultas durante a sua preparação.
A proposta da ADRA, do LAB e do OPSA é de que esta nova divisão política administrativa é importante, é necessária, tendo em conta os desafios de desenvolvimento sustentável do país, e por essa razão estamos diante de uma matéria de interesse nacional. Assim sendo, propomos que o Executivo possa rever a metodologia utilizada para a auscultação pública. Entende-se por auscultação como uma das metodologias para obter opiniões dos cidadãos para que se possa tomar uma decisão mais ponderada na perspectiva de concorrer para a efetividade da decisão. Ora, a auscultação realizada no país, quer a nível dos municípios, quer a nível provincial, mostrou alguma insuficiência, porquanto o exercício de auscultação limitou-se nos conselhos de auscultação das comunidades, sendo certo que algumas franjas importantes da sociedade não participaram.
Para Carlos Cambuta, o governo não vai alcançar os objetivos pretendidos caso não seja atendida a reclamação da sociedade civil, que defende um processo gradual da divisão política e administrativa.
É importante compreendermos, por exemplo, que atualmente, quando se fala de administração municipal, não se está a resumir o território apenas na comuna sede. O conceito é extensível aos distritos, às comunas. Por esta razão, há toda uma necessidade de chegar até as comunas, até os municípios, para saberem dos cidadãos não somente o que acham da proposta, mas também de ajudar os cidadãos, em primeiro lugar, compreender o que se pretende e como é que esta pretensão vai ser efetivada. Tal como dissemos, neste momento, a nossa grande preocupação reside no facto de a auscultação não ter sido abrangente. Nós entendemos que estamos diante de uma importante medida de política proposta pelo Executivo. Por esta razão, há toda uma necessidade deste processo ser mais inclusivo, ser mais abrangente, até porque a experiência nos mostra que quando os processos do género são mais inclusivos, os cidadãos apropriam-se melhor e tornam-se partícipes dos processos. A ideia é boa porque, do ponto de vista da concessão, do ponto de vista das teorias do desenvolvimento territorial, é mais efetiva haver uma maior participação dos cidadãos, é mais efetiva alcançar os resultados preconizados quando se faz a gestão de um território inferior do que de grandes territórios. Estamos a dizer, em termos práticos, por exemplo, no município de Viana, que hoje tem características correspondentes a duas ou mais províncias, do ponto de vista demográfico, torna bastante difícil da parte da administração municipal atender essa densidade populacional. Ora, com a proposta de transformar os atuais distritos urbanos e as comunas para o município, do ponto de vista da concepção teórica, isto é importante, mas não é suficiente para que estes objetivos sejam alcançados. Há toda uma necessidade de discutir implicações, de ver como essas implicações podem ser mitigadas e, em função disso, até analisar também o formato da implementação, porque a discussão pode permitir que os cidadãos possam propor que, sim, dada a importância do assunto, a nova proposta da divisão político-administrativa seja implementada seguindo o princípio gradual, ou seja, de forma faseada, considerando que há municípios atualmente que reúnem as condições mínimas para o efeito, mas também entender que há municípios que neste momento precisam de reunir condições basilares para chegar à categoria municipal. Portanto, essa discussão toda só é possível se envolver diferentes cidadãos, não somente pessoas com habilidades de utilizar a linguagem escrita, mas também de pessoas que têm essa dificuldade, mas têm conhecimento da situação.
Por sua vez, o jurista Anastácio Finda considera que tem faltado uma melhor comunicação das autoridades para esclarecer os objetivos da divisão política e administrativa. Por outro lado, defende que uma governação mais próxima das populações consegue melhor atender às suas preocupações.
Qualquer debate em torno de qualquer situação que beneficie o país, pensamos que é de louvar. Louvar na medida em que isto faz com que uma série de vozes, uma série de pessoas consigam mais ou menos tecer a sua opinião e levar, portanto, este debate a bom ponto. Pessoalmente, eu também tenho a minha opinião. Eu considero que, portanto, a alteração da divisão administrativa do país, ou seja, de Angola, por mim, é bem-vinda. E eu vou mais longe. Eu penso que o governo não foi muito exaustivo. Não foi exaustivo. Por quê?
O que é que faltou do seu ponto de vista em relação à fundamentação do governo?
Sim, do meu ponto de vista, eu quando falo de exaustão em relação a isto, ou seja, a falta de exaustão em relação a este processo, é que dividir apenas em duas províncias, que é o caso, penso que é do Cuando Cubango e o Moxico, penso que é por aí, penso que é algo muito, ou seja, é algo mínimo, se pode chamar, posso chamar, algo mínimo. Eu penso que Angola é um país com um vasto território, e sendo um país com um vasto território, neste momento outros países, ou seja, a nível internacional, quanto mais próximo a governação estiver da população, melhor. Para dizer o quê? Para dizer que se for da não só a Cuando Cubango ou a Moxico, mesmo até a Malange, ao Cuando Sul, vais verificar ou vais constatar que os municípios estão praticamente distantes das populações. Então, na minha opinião, seria de bom tom que o país tivesse a sorte de ver uma alteração muito mais profunda. Quer dizer, dividir apenas o Moxico e o Cuando Cubango, pensamos que isso é mínimo.
O doutor defende que deveria se alargar a outras províncias, esta divisão.
Sim, sim. Portanto, essa divisão devia se largar mais províncias e até mesmo o próprio Cuando Cubango, assim como o Moxico, não devia ser alterada somente, portanto, ou seja, não devia só ser dividida em duas províncias. Eu penso até, quem sabe, seria mesmo duas, ou seja, três, quizá quatro até. Porque este país é vasto. E quanto mais próximo a governação, as entidades, as instituições administrativas estiverem próximas da população, melhor. Portanto, é certo que isso, portanto, isso carece de um debate sério. Carece. Agora, há aquela questão que muitos estão a levantar, que é o problema, portanto, financeiro.
Bom, a preocupação que se levanta é que com 164 municípios tem havido muitas dificuldades, agora com 581, estas dificuldades podem ser enormes neste caso.
Olha, vamos supor que o AMBO receba, um exemplo prático, vamos supor que o AMBO receba 20 milhões de dólares. Esses 20 milhões pode-se manter ou até aumentar se houver mais dinheiro no futuro e repartir para as eventuais ou para as futuras ou com futuros novos territórios provinciais.
Finalmente, Anastácio Finda não vê dificuldades para avançar com a proposta da divisão política e administrativa e acredita que a boa gestão vai ajudar a facilitar todo o processo e defende o alargamento da divisão para mais províncias.
Devemos também falar da boa gestão. Da boa gestão.
E é o que tem faltado. É o que tem faltado.
Bom, até certo ponto, em alguns casos, verificamos, se bem que algo está melhorado, temos que reconhecer. Mas também em alguns casos tem faltado boa gestão. Mas temos também que reconhecer que algo está a mudar. Já existe aquele interesse em ver as coisas a mudarem. Né? Portanto, pensamos que é um debate que deve continuar. Eu acho que dividir apenas o Quando Cubango e o Mochico, pensamos que isto é mínimo, é um pouco redutor, para ser sincero.
Mas para além, doutora, das questões que têm a ver com recursos, levanta-se também aqui a preocupação de infraestruturas nestes municípios, principalmente, que vão ser criados.
Não, olha só, é assim, meu caro amigo Arão. Se nós esperarmos que se criem as infraestruturas perfeitas para que se avance para este processo, eu acho que não será nem hoje de amanhã. Então, eu por mim, devíamos já começar. E quizá daqui a 2-3 anos implementá-las. Está entendendo? O resto vai se fazendo. Imagine só que nós esperamos que a nível do Quando Cubango, do Mochico, de Malange, do Uís, do Ambro, por aí fora, portanto, que se criem as condições, ou seja, as condições infraestruturais. Já sabes quanto tempo isso vai levar. Então é necessário que comecemos já a fazer agora, criar agora as condições, para que daqui a 5, 6, 7, 8, 10 anos tenhamos, portanto, o problema resolvido.
O doutor defende mais debate à volta desta proposta de lei. Acha que o processo de auscultação que já terminou, conforme anunciou o Governo, foi suficiente ou também é apologista de que deveria se alargar ainda mais?
Olha, nos termos em que está a fazer agora, que apenas pretende partilhar ou dividir o Mochico e o Quando Cubango, eu penso que não há muito o que fazer, né? Eu acho que o debate foi feito. Agora, eu estou a levantar uma outra questão, que é a não restrição desta divisão a nível do Mochico ou apenas a nível do Mochico e do Quando Cubango. O que eu só quero dizer é que, na minha opinião, eu acho que esta alteração da divisão político-administrativa devia, portanto, ser alargado também para as demais províncias. Hoje o mundo já pugna por uma governação de proximidade. E quanto mais próximo a administração do Estado estiver ao lado da população, melhor. Também facilita a governação. facilita a administração.
Anastácio Finda, Carlos Cambuta e Cesaltina Abreu foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466. Caros amigos, convidamo-los a visitarem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e que vejam de segunda a sexta-feira as manchetes africanas e as manchetes do mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
Voz da América a transmitir desde Washington, sábado 14 de janeiro de 2023. Um bom sábado para todos e, de novo, votos de um excelente ano de 2023.
Yeah. UPA. Oh la la. Yeah. Eu nasci pra brilhar. Yeah. Não devo a vida não me deve. Deixo a vida me levar. Yeah. E o que não for leve, que a vida leve. É só de cá. E o pie, você pode me julgar. Mas eu só faço o que a alma pede. Não me deixa de levar. Jamais serei o que a sociedade quer que eu seja. O saluca. Being happy is a simple task. Just remove the social mask. Just believe in yourself. Just do you, do you. Sign of what I'm buddy. Bye. UPA, UPA. UPA, UPU la la. UPA, UPA. UPA, yeah, yeah. UPA, UPA. Eu sou a razão de estar aqui. Não há outro senão. E ser feliz é tudo que eu sempre quis. Nasceu cá. Felicidade não, não é uma busca. Escolho ser feliz. Nessa meu carro. Being happy is a simple task. Just remove the social mask. Just believe in yourself. Just do you. Sign of anybody.
solos no coração. Eu sou uma pessoa aquele que traz a...
Hoje é sábado, 14 de janeiro de 2023, e esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português, produzida pelo Mariano Bartolomeu, apresentada pela Ana Guedes. Enviamos votos de um bom sábado para todos. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjiguiti, na cidade de Bissau. Estamos em FM em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu e a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Bulba, Rádio Papagaio. Na cidade de Catió estamos com a Rádio Educativa, na cidade de Cachunga, o Berolândia, e na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumai. Não esqueça, estamos também em FM em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América, e ainda em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro em Quelimane, a nova Rádio Paz. Não esqueça, esta emissão pode ser também escutada na internet em voaportugues.com. Depois damos uma volta pelo mundo em notícia, vamos voltar à questão do vídeo com legadas imagens de soldados da SADEC a queimarem cadáveres em Cabo Delgado. Falaremos dos tumultos no Brasil no início da semana e do mundo das rádios comunitárias em Cabo Verde. Mas agora a atualidade noticiosa no mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone de novo João Santa Rita. Ignorando apelos da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, o Irão executou um cidadão britânico-iraniano que tinha sido acusado de espionagem a favor da Grã-Bretanha. A agência de notícias iraniana Mizam disse que Ali Reza Akbari, que tinha sido em tempos vice-ministro da defesa do país, foi enforcado, mas não especificou quando é que a execução ocorreu. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse que o enforcamento foi o que chamou de um ato cobarde e cruel, levado a cabo por um regime bárbaro que não respeita os direitos humanos do seu próprio povo. O ministro dos Negócios Estrangeiros, James Cleverly, disse que este ato, citamos, merece a condenação nos termos mais fortes. Isto, disse ele, não vai ficar sem resposta, mas não deu outros pormenores. Um porta-voz do Departamento de Estado americano, Vedant Patel, disse que as acusações contra Ali Reza Akbari e a sua sentença e execução tinham motivos políticos. Ali Reza Akbari foi vice-ministro da Defesa entre 2000 e 2008, tendo depois emigrado para a Grã-Bretanha, onde adquiriu a nacionalidade deste país. Foi preso em 2019, quando visitava o Irão, e foi acusado de espionagem. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, prometeu enviar tanques de guerra Challenger 2 para a Ucrânia para ajudar este país a combater a invasão russa. Desconhece de momento quantos tanques serão enviados. A embaixada da Rússia em Londres disse que a decisão serve apenas para prolongar o conflito, causar mais vítimas civis e é prova do crescente envolvimento óbvio de Londres no conflito. Horas antes, a capital ucraniana, Kiev, foi abalada por várias explosões que fontes oficiais disseram ser o resultado de bombardeamentos a infraestruturas críticas. Mísseis foram lançados contra alvos através do país e o ministro ucraniano da Energia, German Galushenko, avisou que os próximos dias serão o que disse ser difíceis devido aos últimos ataques russos. Por outro lado, 5 pessoas morreram e 27 outras, incluindo 6 crianças, foram feridas num ataque russo a blocos de apartamentos na cidade de Dnipro, no centro do país. No Zimbábue, a polícia disparou gás lacrimogéneo contra uma reunião de um partido da oposição e prendeu 25 dos seus membros, incluindo 2 deputados do Parlamento, disse a Coligação de Cidadãos para a Mudança, CCC. A polícia confirmou as detenções dos membros do partido e acrescentou que uma declaração será emitida após as investigações. O CCC disse que o encontro decorria numa residência privada de um dos seus membros em Budiriro, a cerca de 15 quilómetros de Harare. Eleições vão se realizar este ano no Zimbábue e o CCC é considerado o maior perigo para o partido ZANU-PF no poder. Na Somália, uma pessoa morreu e pelo menos 6 outras ficaram feridas num ataque bombista suicida levado a cabo com um carro armadilhado contra um posto de controle de forças governamentais somalis na região central de Irã. Um residente disse que soldados tinham disparado contra um segundo carro que estava também carregado de explosivos e que explodiu. Ninguém reivindicou de imediato o atentado e as autoridades não comentaram o ataque.
Foram as notícias das histórias deste sábado pelo mundo. Vamos falar depois do Brasil, o início da semana, os tumultos naquele país, mais precisamente em Brasília. Falaremos também do vídeo dos soldados, alegadamente sul-africanos, a queimarem corpos em Cabo Delgado e da vida das rádios comunitárias e comerciais em Cabo Verde, um mercado onde as fontes de rendimento são poucas e assim coloca-se dores de cabeça aos seus gestores. A votos de um bom sábado para todos, bom fim de semana. No último domingo, o Brasil foi abalado por tumultos, ataques aos três símbolos do poder em Brasília, Palácio Presidencial, Congresso e Supremo Tribunal. Desde então, centenas de participantes foram presos, muitos depois também libertados. Foram a empresas que estão a ser investigadas e homens de negócios também, pelo seu alegado suporte financeiro aos participantes nos tumultos. Tumultos que foram condenados pelos líderes mundiais, como o presidente dos Estados Unidos, que conversou com o seu homólogo brasileiro, Lula da Silva, a quem convidou a visitar Washington no início de fevereiro. O presidente americano condenou a violência e o ataque às instituições democráticas e à transferência pacífica do poder. Na agenda do encontro entre os dois em fevereiro, a Casa Branca aponta consultas aprofundadas sobre uma ampla agenda compartilhada e o presidente Lula aceitou o convite. Entretanto, no Brasil decorre a investigação aos tumultos. Nós tivemos a conversa com o jornalista Ian Bochá sobre como o país estava a reagir na altura à situação. Ian, uma das coisas que se tem falado, muito aqui nos Estados Unidos e não só, também no Brasil e noutros países, é as semelhanças que existem entre o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, aqui em Washington, aqui perto da Voz da América, no 6 de janeiro, portanto, de há 2 anos, e o que aconteceu no Brasil a 8 de janeiro. O que é que se diz no Brasil em relação a estas semelhanças e também diferenças, de alguma forma?
Bom, eu acho que aqui pouca gente tem dúvida de que há uma conexão, há uma ligação entre os movimentos de extrema-direita no Brasil e nos Estados Unidos. A relação de Steve Bannon com o governo Bolsonaro sempre foi muito próxima, assim como os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro tinham relações muito próximas os filhos de Donald Trump, com o próprio ex-presidente americano Donald Trump, se encontraram algumas vezes na Casa Branca, em Mar-a-Lago, e uma série de...
Aliás, Ian, de dizer que o ex-presidente Bolsonaro encontra-se exatamente na Flórida, diz, não muito longe de Mar-a-Lago, onde vive o ex-presidente Donald Trump e que eles têm mantido conversações. Por outro lado, desculpe interromper, há também a notícia de que foi dada pela esposa de Bolsonaro de que ele foi internado. Fala-se também, outras coisas que dizem aqui nos Estados Unidos é porque é que os Estados Unidos não expulsam, não mandam embora Bolsonaro, uma vez que ele já não é presidente e está com um visto que lhe permite estar no país durante o mês, mas que não pode estar aqui nos Estados Unidos de alguma forma a apoiar, ainda que ele negue o que se passou no Brasil. No meio disto tudo, o que é que pode acontecer aos manifestantes que foram presos e também a Bolsonaro, que diz agora que vai regressar mais cedo do que pensava ao Brasil?
Você sabe que é muito interessante que todas as crises que ocorreram em seu governo, aqui no Brasil, Bolsonaro se internou em um hospital alegando estar com problemas abdominais decorrentes da facada que recebeu em 2018 durante a campanha presidencial. Essa situação ocorreu pelo menos umas 5 vezes ao longo de seu governo. Durante crises importantes, ele dava entrada em um hospital. As relações entre Bolsonaro e Donald Trump são muito, muito próximas, né? Assim como são muito próximas também as relações entre Bolsonaro e seus familiares com autocratas europeus, como Orbán na Hungria, uma forma um pouco menor com Putin, mas Bolsonaro tinha uma aliança com esses grupos todos de extrema-direita internacionais, né? Então, acho que é muito claro que há uma aliança internacional de extrema-direita que opera de forma semelhante, que se utiliza de ferramentas semelhantes para poder atingir os seus objetivos. O que vai acontecer com o Bolsonaro aqui no Brasil, acho que ainda é algo a se discutir, de como a justiça pode responsabilizá-lo pelo que está acontecendo. Ele claramente apoiou esses grupos durante todo o seu governo. Ele, após as eleições, ele se negou a fazer qualquer comentário sobre os atos antidemocráticos que estavam ocorrendo. Fez um único comentário quando esses mesmos manifestantes, no dia em que Lula foi ao Congresso receber o título de presidente antes da posse, no dia 12 de fevereiro, como aconteceu no dia 6 de janeiro nos Estados Unidos, 12 de dezembro aqui, houve carros destruídos, invasão da Polícia Federal, e Bolsonaro nunca se pronunciou de forma contundente contra esses movimentos, né? Há muita gente a ser responsabilizada no Brasil.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Analistas políticos e defensores dos direitos humanos moçambicanos criticaram a postura da tropa sul-africana, cujos soldados alegadamente aparecem num vídeo, supostamente a maltratar cadáveres, e alertaram que a ação pode perigar os esforços de Maputo de ter os rebeldes arrependidos a entregarem-se às autoridades para a sua amnistia. André Batista.
O analista moçambicano Samuel Sumango, que acompanha o conflito em Cabo Delgado, defende que faltou ética por parte da tropa sul-africana, sendo o maior contribuinte da força regional no combate ao terrorismo.
Esperamos que o governo moçambicano repudie atos como estes, embora saibamos que a presença dessas tropas seja muito importante e útil para a perseguição e aniquilamento das bases inimigas.
Ele entende que, apesar da guerra em Cabo Delgado não estar declarada, é preciso cumprir um mínimo de convenções de guerra, que inclui respeito pelos direitos humanos e um julgamento justo.
Os insurgentes que forem encontrados devem ser levados à barra da justiça, porque, inclusive, já tem havido julgamentos de insurgentes em Moçambique. É deplorável esta ação das tropas sul-africanas e, sendo deplorável, deve ser condenada e não devemos estimular estes atos.
A fonte diz que a postura da tropa sul-africana contrasta com a posição de Ruanda, que ajuda Moçambique no combate aos insurgentes, e alerta que a ação pode perigar os esforços do governo de ter os rebeldes arrependidos a se entregarem.
Reitero a minha condenação a este tipo de atos que perigam os esforços que o governo moçambicano está fazendo no sentido de apelar aos insurgentes a se entregarem às autoridades moçambicanas. E ao governo sul-africano, continue a fazer esta investigação para o apuramento da verdade, para que, de facto, no fim, saibamos que estes atos não são atos toleráveis mesmo da parte das próprias forças sul-africanas.
O vídeo, que se tornou viral nas redes sociais e circula nos meios de comunicação social, retrata alguns soldados a tirar um cadáver sobre uma pilha de escombros em chamas, onde pelo menos outro corpo já está espalhado. Um soldado derrama um líquido sobre o corpo, enquanto outros, incluindo um uniforme sul-africano, vêm e filmam a cena nos seus telemóveis. Os detalhes do incidente não são ainda claros. A Força de Defesa Sul-Africana disse que se acreditava ter tido lugar em novembro em Moçambique. Tropas sul-africanas foram destacadas para o norte de Moçambique sob os auspícios do Bloco Regional da SADC em 2021 para apoiar os militares moçambicanos na luta contra os militantes islamitas. A Força de Defesa Nacional Sul-Africana emitiu uma declaração afirmando que o comandante das forças da SADC tinha ordenado uma investigação sobre um ato desprezível que tinha implicado atirar corpos mortos. O partido da oposição, a Aliança Democrática da África do Sul, descreveu o incidente como um constrangimento para o país. André Batista, para a Voz da América.
Cabo Verde assinalou esta semana 32 anos das primeiras eleições democráticas e o país é considerado uma referência em termos de democracia, liberdade e um crescimento sustentado em África. A liberdade de imprensa é reconhecida interna e externamente, mas 3 décadas depois, a imprensa privada continua a navegar no mar de dificuldades, principalmente do ponto de vista económico. Neste particular, as 22 rádios comerciais e comunitárias enfrentam um mercado muito pequeno e sem subsídios regulares do Estado, as dificuldades são ainda maiores. No final do ano, o governo distribui subsídios que, entretanto, não cobrem as necessidades, mas promete estar a preparar um novo plano para a comunicação social. O Álvaro Luzer Andrade falou com responsáveis de uma rádio comercial e também com o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro sobre este setor.
No fim do ano, foi notícia a atribuição de um subsídio a rádios comunitárias e comerciais no país. Entretanto, o setor continua a enfrentar muitas dificuldades, particularmente devido à falta de financiamento, a um mercado exíguo, o que tem impedido também a expansão do trabalho de várias dessas rádios comerciais e principalmente as rádios comunitárias. Tenho como convidado Nuno Andrade Ferreira, coordenador da Rádio Morabeza, uma rádio comercial com sede na Ilha São Vicente, que é parceira da Voz da América, e também tenho como convidado o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Lourenço Lopes, que nos vai falar exatamente dos planos do governo. Nuno Andrade Ferreira, jornalista, ele é coordenador da Rádio Morabeza, uma emissora comercial que começou há anos em São Vicente, com uma rádio local e agora é uma rádio nacional que cobre grande parte do país e que tem uma programação 24 sobre 24 horas. Um cenário difícil num país com mercado reduzido, em que também há uma competição um pouco não igualitária entre, por exemplo, a imprensa privada e a imprensa pública. Apesar desses constrangimentos, Cabo Verde continua a ser um país reconhecido como tendo toda a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, mas até que ponto também as dificuldades podem limitar, em parte, essas liberdades.
Do ponto de vista formal, do ponto de vista legislativo e do ponto de vista da prática diária, existe sim um clima de liberdade de expressão em Cabo Verde que deve ser admitido e assumido, e é, sem sombra de dúvida, uma extraordinária mais-valia que nós temos na prática jornalística no país. Contudo, e como tu sabes, a liberdade de expressão não se esgota naquilo que são as condições formais para o exercício da prática jornalística, porque uma análise mais detalhada vai descobrir e vai revelar um conjunto de outras prerrogativas e premissas que são essenciais para que o jornalismo seja efetivamente livre. Esses constrangimentos situam-se hoje em dia, acima de tudo, nas condições financeiras que os órgãos de comunicação social privados, e digo privados porque os órgãos públicos são financiados de muitas formas pelo erário público e pelo conjunto dos contribuintes, as condições financeiras que os órgãos privados têm, ou se quisermos, não têm, para o exercício da sua atividade. Podemos alegar que estamos perante uma situação de mercado, é a lei do mercado e o mercado é como é. Mas em contraponto a esse argumento, eu diria que, creio que todos concordamos, ou pelo menos que tem uma visão de democracia liberal e moderna, concorda que o jornalismo é uma ferramenta essencial para a consolidação dos processos democráticos, para o exercício da própria democracia e para a garantia de funcionamento de um Estado de Direito. E se assim é, o jornalismo está no centro do próprio processo democrático e deve ser protegido. Como em Cabo Verde nós temos um sistema, temos um mercado pequeno e exíguo, com características muito próprias, que são conhecidas de todos e que derivam das próprias características do país, é necessário que aquilo que são as disfuncionalidades desse mercado, que atingem o mercado da comunicação social, sejam de alguma forma corrigidas ou mitigadas através de políticas públicas. E há muitas formas de o fazer. Sob pena de, se nada for feito e se continuarmos a atuar numa base casuística, sem políticas estruturadas e de longo prazo, assistirmos a uma diminuição daquilo que é a realidade mediática, a polifonia e a pluralidade mediática de Cabo Verde, com consequências naturais para a saúde do próprio país e a saúde democrática do próprio país. Não somos um leitor de MP3 ou um giradisco gigante que só passa música ao longo do dia. Temos programação que consideramos de qualidade, diversificada, temos gente a trabalhar na rádio, temos uma programação 24 horas por dia com um grande sentido de serviço público. A questão do financiamento das rádios privadas é de facto complexa e tu frisaste uma questão que me parece muito relevante, que é a questão do facto de o operador público de comunicação social, de rádio e televisão, a RTC, ser multifinanciada, obter recursos através do Orçamento Geral do Estado, da taxa de audiovisual e de um conjunto de outros contratos de programa e, ao mesmo tempo, concorrer com os meios privados pelos recursos do mercado publicitário comercial, sendo que tem também primazia no acesso aos recursos do mercado publicitário institucional, que é também muito relevante em Cabo Verde. Essa é uma disfuncionalidade que, do meu ponto de vista, tem que ser resolvida, mas que sozinha não vai ser capaz de acabar com os problemas e as disfuncionalidades que existem. Deve ser acompanhada de um conjunto de outras políticas. E eu creio que é exatamente isso que tem faltado. Ocasionalmente nós ouvimos, do ponto de vista do discurso político, a vontade de fazer alguma coisa. Mas ouvimos isto há muitos anos, desde anteriores governos, que esta narrativa política, esta retórica política existe. O que não tem acontecido é a consequência deste discurso e o que não tem acontecido é a tomada de decisões políticas e a construção de políticas públicas que efetivamente resolvam o problema. Nós não temos que ter um operador público hegemónico, gigante, e operadores privados muito pequenos, porque isso não favorece um cenário de polifonia, não favorece um cenário de diversidade mediática e, no limite, todos nós, enquanto cidadãos do país, acabamos por perder com isso.
No caso da Moura Beza, como é que uma rádio privada consegue contornar esse obstáculo todo? A Rádio Moura Beza pertence a um grupo com o Expresso das Ilhas, também há uma iniciativa agora da Alfa e também do Jornal A Nação. Este será um caminho ou é um caminho que vai se esbater nos mesmos problemas financeiros que este mercado ainda enfrenta?
É um caminho, Álvaro, que nos tem permitido sobreviver ao longo da última década, que é o tempo que, em concreto, eu tenho de trabalho na rádio Moura Beza. Eu venho, como tu sabes, do Expresso das Ilhas e da Média Comunicações. O Expresso, o Jornal Expresso e a rádio continuam a ser empresas independentes, mas que fizeram um acordo de gestão e de parceria no sentido de aumentar a sua escala perante o mercado. Mas não é esta a resposta definitiva para o problema. Obviamente que têm que existir mecanismos que permitam a sobrevivência e a maximização dos recursos existentes, e este é um desses mecanismos, mas não criemos ilusões em relação a isso. Não é suficiente sem alterações profundas nas políticas públicas do setor da comunicação social para podermos dar o salto e para podermos não ser uma rádio, comparativamente à rádio pública, mais pequena e de uma dimensão muito menor, mas podemos, até do ponto de vista da nossa dimensão e do ponto de vista da diversidade de vozes que trazemos à antena, do ponto de vista dos recursos humanos, do ponto de vista salarial, ser uma rádio que nós e as outras, que competem num mercado que funciona de forma saudável e competitiva.
Foi Nuno Andrade Ferreira, jornalista e coordenador da Rádio Moura Beza. E agora aqui na Agenda Africana tenho o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Lourenço Lopes. Obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela sua disponibilidade. As rádios comerciais, as rádios privadas continuam a enfrentar o mar de dificuldades que acabamos de ver. Qual é a leitura que recentemente o governo atribuiu alguns subsídios, no entanto, os problemas permanecem? E que medidas o seu governo tem para os próximos tempos?
Gostaria de manifestar a minha satisfação por esta entrevista à conceituada Rádio Voz América, neste programa Agenda Africana. Em primeiro lugar, dizer que é um setor que nos é muito caro, que é fundamental para o funcionamento da nossa democracia. Aliás, aproximamos-nos do dia 13 de janeiro, que é o Dia da Liberdade e da Democracia. Se hoje Cabo Verde pode orgulhar-se de ser uma das referências da democracia em África e no mundo, deve-se em larga medida também pelos ganhos que temos conseguido em matéria da liberdade de imprensa e de desenvolvimento do setor da comunicação social. É verdade, já no final do ano o Sr. Primeiro-Ministro assinou uma resolução sobre o apoio que nós demos a 22 rádios em Cabo Verde, sendo 10 comunitárias e 12 rádios de dimensão regional e nacional. E trata-se de um reconhecimento da necessidade do empoderamento do setor privado de comunicação social, mormente de rádios que fazem parte do cotidiano das comunidades em todas as ilhas. No global estamos a falar de um apoio do governo em cerca de 7 milhões de escudos cabo-verdianos, em dólares, estaremos a falar em praticamente 70 mil dólares. A comunicação social não se resume. Nós temos defendido que os órgãos privados de comunicação social também exercem um excelente, um importante serviço público de comunicação. E, caro Álvaro, devo aqui anunciar que já estamos a trabalhar num plano, num programa consistente de ação para a comunicação social e com grande incidência, ou com maior incidência, nos órgãos privados de comunicação social. Uhum. E a questão que colocou, que tem que ver com a exiguidade, com a pequenez do mercado publicitário, é algo que está em cima da mesa. Nós reconhecemos que o mercado é pequeno e que, por causa disso, esses órgãos precisam cada vez mais da atenção do Estado, nomeadamente naquilo que é a nossa intenção relativamente à publicidade, por exemplo, institucional, ou a revisão do Código de Publicidade. Significa isto que temos que reservar uma cota importante do mercado publicitário aos órgãos privados de comunicação social. Quando falo de órgãos privados, refiro-me às televisões privadas, refiro-me à imprensa escrita e refiro-me também ao setor radiofónico.
Este novo plano para a comunicação social vai a Parlamento ainda neste ano?
Neste momento, o que posso dizer é que já temos os termos de referência elaborados e nos próximos tempos estaremos em condições de ir implementando os diversos itens relativos ao programa de ação para a comunicação social, que tem que ver com a questão do mercado publicitário, que tem que ver com acesso à banda larga, aos incentivos fiscais, às linhas de financiamento. Portanto, estamos a falar aqui de um pacote que é muito importante, porque neste momento temos que reconhecer a pequenez do mercado, temos que reconhecer que há dificuldades nos órgãos privados de comunicação social e é obrigação do Estado elevar o setor da comunicação social. Elevar não só o setor público, mas também o setor privado, um ambiente favorável para o exercício de uma imprensa livre e pujante em Cabo Verde.
Foi Lourenço Lopes, secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Também falei com Nuno Andrade Ferreira, jornalista e coordenador da Rádio Morabeza, emissora comercial e parceira da Voz da América, e também Carlos Barbosa, administrador da Rádio Comunitária da Ribeira Brava, na ilha de São Nicolau. Tentamos analisar a situação das rádios privadas em Cabo Verde.
Amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América neste sábado, 14 de janeiro de 2023. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço a Ana Guedes e Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado e de novo, bom ano de 2023 para todos. Um abraço e até amanhã.